E a internet se tornou a forma mais rápida de comunicação, uma vez que estamos todos conectados, seja no trabalho, viajando, indo às compras, em qualquer momento com amigos e familiares. O próprio rádio se beneficia hoje de tanta tecnologia e tanta rapidez. Por isso, vamos falar sobre o assunto aqui no programa com o professor Paulo José. Ele é presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Alô, professor, muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Espero que estejam todos bem aí. E eu sei que você tentou falar o meu sobrenome, que realmente é muito chato. É Paulo José Spaccaquerti, em italiano. E por isso que eu, no mercado eu sou conhecido como Paulo Spacca, por razões óbvias. Mas mais uma vez, muito bom dia.
Professor Spaccaquerchi, agora sim, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se não vou me arriscar a passar vergonha no início da conversa.
Você não vai ser, não ia ser o primeiro.
Professor, você tem mais de 25 anos de experiência profissional, atuando junto a empresas fortemente em tecnologia de vanguarda, como a IBM e SAP, e é responsável pela implantação no Brasil de empresas como a Sybase, a Netscape, a PeopleSoft e Quest, portanto, tem uma bagagem muito grande na questão seguro da internet. E eu queria começar perguntando para você, né? Atualmente, quais são os maiores desafios em relação à segurança de dados das empresas e das pessoas também, professor?
Vamos lá. Quando a gente fala em segurança de dados, você estava falando aí que hoje em dia, com a internet, tudo é possível, né? E a internet está possibilitando uma invasão. A gente não percebe, mas tudo a gente está usando internet, seja para comprar, seja para ouvir o rádio agora, seja para ver uma televisão. O que que significa isso? Você está navegando por uma rede e está entrando em determinados pontos que a gente chama pontos de acesso. E esses pontos de acesso precisam estar preparado para que nenhum hacker, nenhuma outra, vamos dizer, função estranha apareça para roubar essas informações. Então, hoje é uma corrida, de todas as tecnologias buscando mecanismos de impedir essa invasão. Então, cada vez mais as tecnologias estão crescentes de uma maneira até geométrica, porque quando você menos espera já tem uma coisa nova. E o que se tem que acontecer é que você tem que estar correndo atrás dessas tecnologias para fechar as portas de acesso para os indesejáveis, como a gente costuma dizer. Então, isso é uma coisa. Segurança não é de hoje que a gente brinca e vai atrás, a gente fala brincadeira porque tem que correr atrás mesmo. E ao mesmo tempo, a gente começa a enxergar coisas novas. Por exemplo, proteção dos meus dados, a privacidade dos meus dados. Recentemente nós tivemos a lei de o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma coisa extremamente recente e ela só apareceu exatamente por esse crescimento tecnológico que acaba surgindo necessidades para ir tapando o buraco. Então é uma corrida que não tem fim, né? O tempo todo tentando resolver esses problemas. Esse é o cenário que a gente vive atualmente. É assim que a internet propicia. Nós da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, que é um outro, vamos dizer assim, um outro. Uma outra visão que a gente tem junto com a internet, a gente tem comitês de trabalho e um dos comitês dentro da ABIN, que chama-se Segurança, para discutir como as metodologias, isso é coisa mundial, exigem que a gente tenha uma atuação bastante profunda, bastante enérgica nessa atuação. E eu vou dizer que a segurança não é tanto da tecnologia, as pessoas também permitem que determinadas situações se criem porque não presta atenção em determinadas funções daquela tecnologia, que não fecham as portas como deveriam fechar. E isso é um aprendizado, e isto a gente costuma dizer que é uma evangelização constante dentro do mercado. É um
Doutor,
cenário. Um cenário para você aí, interessante. Pois não.
Professor, uma dessas portas que a gente abre quase que automaticamente para tantas informações seria a permissão de cookies também, ou não?
O cookie não é tanto, mas é um jeito de você amanhã depois começar a receber informações que a própria inteligência artificial hoje em dia está trabalhando junto com isso. Então você põe um cookie de uma loja, daqui a pouco você vai começar a receber anúncios dessa loja, porque um dia você abriu a porta para ter esse cookie. Por isso que em determinadas browsers você tem maneiras de limpar os cookies para exatamente evitar essa enchente de propaganda, oferecer coisas que você... Você pega no celular, você entra no celular numa loja, daqui a pouco você está recebendo, olha, tem naquela loja lá, tem tal coisa. Se estiver comprando, sei lá, pneu para automóvel, daqui a pouco você vai receber propaganda que a tua loja tem um pneu, não sei das quantas. Então, o cookie é uma maneira de você não se proteger, mas ele não é tão nocivo, vamos chamar assim.
Doutor, professor.
Não me chama de doutor nem de professor, me chama de espaca que fica mais fácil.
Tá bom. Espaca, é possível, e não estou falando só de redes sociais, de que forma se pode ter privacidade na internet?
Boa pergunta. Primeira coisa é você prestar muita atenção e definir nos seus browsers, que é o que você está falando, quando você vai fazer uma compra, qualquer coisa nesse sentido, que tem hoje softwares que garantem, não diria 100%, mas 99,9% garante que as coisas não serão roubadas ou seriam você ser invadido no seu computador. Então, existem softwares que fazem isso quando se fala em computação, quando você tem o seu laptop, vai fazer uma compra, coisa desse tipo. Quando você vai para o lado do negócio em si, e aí eu vou falar um pouquinho da internet das coisas, supondo que você tenha sensores espalhados dentro de um negócio, dentro de uma fábrica, seja lá o que for, eu vou para um lado mais simples, vamos falar assim da automação da casa, onde que você coloque câmeras para controlar a sua residência, que essas câmeras você pode, se estiver viajando, você pode ver pela internet como é que está a sua casa e assim por diante. Essa câmera, por exemplo, se ela não estiver devidamente controlada, fechada, é um ponto de acesso, que a gente costuma dizer que é um access point, para exatamente um mal intencionado entrar por ela, descobrir a maneira e ele entra na sua internet e faz a festa geral. Então, esse é um caminho. Existem milhões de casos que a gente escuta, um hotel, você tem aquelas portas que são acessadas através de um cartão, né? A fechadura é toda eletrônica, mas é um cartão que abre, no fundo você tem uma internet. É um caso muito interessante que foi num hotel do Caribe, que onde um invasor entrou através dessas fechaduras e simplesmente travou todas as portas de todos os quartos, e só através de um pagamento foi que ele liberou todas as portas. Então, a fechadura era um mecanismo de acesso. Como a câmera na casa, como eu citei, como pode ser, sei lá, uma geladeira conectada, tudo depende de como você vai controlar, quais são os cadeados, quais são as fechaduras que você vai colocar nesses access points. É isso que a gente chama, e para isso existem softwares, existe mecanismo para ir controlando. Importante é você saber que ali é um ponto de acesso. Se você tem algo conectado na internet, você está sujeito a ser invadido, desde que você não se precavenha de ter um controle disso.
Perfeito. O assunto é segurança na internet. Os pais se preocupam muito com os filhos também. O que eles acessam, o período em que ficam na internet também. Há uma forma, professor, de deixar a internet mais segura para que os filhos não acessem certas palavras-chave? Como é que funciona isso?
Existem mecanismos para você controlar. Eu vou dar o exemplo de você ter na televisão, quando você tem uma televisão a cabo e você simplesmente codifica determinados canais de sexo, seja lá o que for, que você fala assim, esses canais você não entra desde que tenha uma senha definida e eu não vou distribuir essa senha para ninguém. Na internet e nos browsers, esses softwares de browser que apresentam, né, seja Google, seja Edge, seja lá qual for desses browsers que você coloca, você pode definir que determinadas páginas elas não possam ser acessadas. Então, tem um mecanismo, sim, não só isso, mas tem outro software que você proíbe determinadas páginas através do seu link, né, daquela página, não poder ser acessado. O que não significa que você está falando do caminho de ida, né? Eu estou saindo do meu para acessar uma determinada página que eu defino como proibida. Nada impede que aquela página venha para mim. Então, são mecanismos que você tem que controlar, tanto a ida como a vinda. Isso dá para fazer. Algumas palavras-chave ainda dá para você controlar. Como eu digo, essa é uma eterna evolução, né? Dá para controlar? Sim, dá. Assim, eu acho que hoje em dia a gente... É que o pessoal não conhece exatamente o potencial dessas ferramentas que permitem você fazer esse tipo de definição ou de, vamos dizer assim, de proibição. E isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Está tudo disponível, mas ao mesmo tempo não está nada conhecido. Então, você se acessa o celular, você vai no computador, acessa aqui, acessa ali, mas você não tem o potencial de utilizar aquela ferramenta na sua forma que te define, né? Que te atraia. Não quero que meu filho acesse determinada página ou determinadas páginas que têm um endereço XYZ. Você vai lá e trava e está resolvido o problema. Agora, não deixa seu filho também abrir o lado que tem todas as definições das não permissões, né?
Essa insegurança gera dinheiro, né? Os invasores, por exemplo, a proteção, né, professor?
Tudo isso daí é um mercado violento. E se você bobear, tem a famosa Deep Web, né? Você conhece, já ouviu falar, que é a internet mais negra possível, que está aí, está possível de ser acessado e só descobrir o caminho, que se você acessa aí você vai ver coisas que eu diria... que eu não, como é que pode alguém colocar determinadas coisas nessas páginas? Se é o mundo, é isso, né? E como você falou, no fundo, tem um lado financeiro por trás. Às vezes tem um lado até muito mais sério financeiro do que você possa imaginar. Mas no fundo, ninguém quer fazer coisa ruim, né? As empresas de tecnologia procuram fazer a coisa correta, mas é aquele tal negócio, né? Tem gente que quer fazer as coisas erradas e aproveita essa tecnologia para fazer isso errado. Você ia falar, desculpa.
Eu queria perguntar para você qual é o impacto da tecnologia 5G no Brasil, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente o que representa na prática, né?
Vamos ficar falando a tarde inteira ou não? O 5G, vamos lá. O 5G vamos dizer, é uma evolução de tudo que você está falando, mas não vamos dizer assim, uma melhoria do 4. Nós estamos falando de uma tecnologia totalmente nova, que não tem nada a ver com o 4G. O 4G, que a gente chama melhorado, o pessoal diz que é um 5G. Não, 5G é outra tecnologia, é outra coisa. E o que a gente tem hoje no Brasil não é um 5G puro. Mas isso é uma outra discussão, tá? O 5G... ele veio e vem para ficar, ele é um grande impulsionador da internet das coisas, ele vai facilitar muita coisa que o 5G fornece, principalmente que a gente chama de latência. A latência é o tempo de você pedir fazer uma pergunta e receber a resposta em milissegundos. Então, hoje você tem uma latência muito baixa com 5G. Entretanto, ele requer uma infraestrutura que ainda nós não estamos totalmente preparados, né? Falta equipamentos, a própria crise mundial impediu que alguns equipamentos a gente tivesse disponibilidade aqui para se instalar tudo. Existem outras fases da implantação do 5G o que são as antenas. Existe uma lei chamada Lei das Antenas, que todas as cidades têm que se preparar para isso, têm que passar na Câmara de Vereadores para aprovar. E você imagina que cidades grandes, né? Eu não vou citar nome para não ferir ninguém, mas cidades bastante grandes não têm essa lei de antena ainda aprovada, o que impede que as operadoras comecem a implementar esses equipamentos para ter uma infraestrutura de 5G. Então, ela é um. Eu tenho um ditado e tem uma frase que eu, em todo lugar eu coloco, que é 5G não é telefonia. 5G é conectividade. Você vai se conectar um sensor aqui, outro ali, para que eu tenha no meu negócio vamos dizer, uma resposta muito mais rápida e ter uma eficiência muito maior. Um dos pontos que o 5G tem permitido atualmente é a criação de redes privativas. Então, eu posso ter uma indústria e, na minha indústria, eu criar uma rede 5G interna para que os sensores dos equipamentos passam a oferecer dados, e eu com esse 5G consigo rapidamente obter informações através aí de outras tecnologias, receber informações suficientes para tomar decisões mais rápidas para aquele negócio que eu tenho. Então, há toda uma áurea em cima de 5G, que 5G agora vai ser isso, vai ser aquilo. 5G não veio para que você tenha um celular mais rápido. Não, também vai acontecer isso daí, mas isso daí é o mínimo do mínimo que se possa imaginar. E se você imaginar que hoje em dia no Brasil você sai das grandes capitais e anda 100 quilômetros, você já não tem mais cobertura daquilo que seria o natural, você imagina com 5G que exige distâncias menores entre antenas para ter uma eficiência boa.
os aparelhos que temos, que conhecemos nas tecnologias 2, 3 e 4G, vão ter
Não
dificuldade.
funciona.
Não vão funcionar.
Não, não vão funcionar com 5G. 5G requer outra, volto a dizer, uma outra forma de tecnologia. O que a gente vê no nosso celular, que às vezes aparece 5G, é a operadora que coloca, mas não é aquele, volto a dizer, não é um 5G puro. Por isso que eu falei, esse é um assunto que vai muito, muito mais além do que nós estamos conversando. Para entrar um pouco mais em detalhe, para se entender exatamente o que é o 5G. E que existem diversas formas de você falar de 5G. Imaginar que 5G pode ser fatiado para você ter maior latência de um jeito, menor latência de outro, naquela mesma frequência, vamos dizer, naquele mesmo espectro que a gente chama de slice. Mas isso, não dá para falar isso agora, que senão bagunça muito. Mas o 5G vem, vai acontecer, mas eu diria mais uns 3 anos que a gente vai ter um pouquinho mais de eficiência com 5G.
É uma linguagem técnica bastante avançada, né, professor? E que certamente continua gerando dúvidas, como toda a internet, para uma grande parcela da sociedade, não é?
É isso que eu falo, que está faltando. Está faltando nós aqui da BIM que a gente tem uma forma de fazer a educação, de vender cursos, cursos gratuitos e outros vendidos, evidentemente, exatamente para poder dar o mínimo de conhecimento para a população. Tem gente que tem celular que acha que trocando o celular vai ficar melhor, isso, aquilo, esquece, não é tão assim. Então, gente se faz prestações violentas para poder comprar um celular mais novo e não tem a resposta que se imagina que teria, vamos chamar assim. Então, falta sim, é conhecimento, falta, o termo que a gente usa, evangelizar mais o mercado, para que essas tecnologias possam mais ser mais, além de ser conhecidas, melhor utilizadas. É o que está faltando. É mais ou menos o seguinte, pega seu celular, tenho certeza que você não sabe 40% do que esse celular, dentro do que ele oferece, você conhece 40% no máximo dele. Tem funções que você nem imagina que ele tem lá dentro. Então, é mais ou menos como se você tivesse, fazendo uma analogia aqui, tivesse com um programa de edição de palavras, vamos chamar assim, um Word ou um Google Word, qualquer um deles, você tem funções lá, ou se for pegar uma planilha, você tem funções imensas que você não sabe um décimo dela. Não, é porque você não usa. Não, ela está lá disponível, mas se você conhecesse, quem sabe você usaria melhor a sua, essa planilha, e assim por diante, ou um Word, ou qualquer outra coisa. O que, que falta? Falta conhecimento, falta você divulgar mais, falta você propiciar o conhecimento. E propiciar conhecimento não é só vender curso, propiciar conhecimento é dizer, olha, tem isso daqui, vem cá, tem um mínimo, um básico, né? É, eu tenho falado aqui de internet das coisas. O que, que é a internet das coisas? A internet das coisas hoje é um nome, né? É, que compõe diversas tecnologias. Diversas tecnologias se combinam para ter a internet das coisas. E por que, que é a internet das coisas? Porque você tem a internet como ponto básico, conectando diversas coisas para dar uma resposta para o seu negócio lá na frente. Então você pega um sensor aqui, vou te dar um exemplo da agricultura, que é muito fácil, ele vai medir como é que está a temperatura, como é que ele vai medir que está a umidade da terra, explica para... manda essa informação para uma base que vai dizer, olha, está na hora de semear, está na hora de irrigar. Isso é coisa para o negócio. Então, a internet das coisas, hoje, ela é um mecanismo que transforma, que eu costumo dizer, tudo que é físico para o digital. Então, você pega a Terra, me deu a informação, que, ou seja, ela deixou de ser física, passou a digital com tudo que tem lá dentro. Se eu pegar uma cama de hospital, sensorizar essa cama, ela vai me dar diversas informações do paciente que está naquela cama. Se eu sensorizar o colchão, que já existe, né? Ele vai me dizer como é que a pessoa está naquela cama. Então, existem N formas e N sensores para digitalizar o que a gente chama de físico, para que ele se transforme no digital e esse digital me dar informações que eu possa melhorar o meu negócio. Um exemplo mais típico, desculpa, um exemplo mais típico é o carro. Hoje em dia o carro está cheio de conectores que você vai na concessionária, ele coloca lá um aparelhinho e já sabe como é que está seu carro. Né? Então esse é o, vamos dizer, o que está mais próximo da gente. Mal o pessoal sabe que um carro tem centenas de sensores que você nem vê, nem sabe que existe. Né? É interessante você começar a olhar por esse aspecto e ver como a gente está cercado de sensores. Mas cercado de sensores. Como o celular é um sensor, né?
Eu não sabe onde você está. Eu ia usar exatamente esse exemplo. Alguns carros mais novos, com aquele sensor dianteiro, verificam a distância da frente e a velocidade, usam a física nesse negócio todo também e freiam o carro, alertam o motorista.
Exatamente. É isso aí, é um exemplo típico. É uma coisa banal, mas ela está aí disponível. É banal, entre aspas, porque hoje, agora é banal, mas poxa. Como é que faz isso? Você tem o carro que não deixa você sair da faixa. Você tem o carro que
estaciona.
Estaciona para você. Tudo sensores, né? Diz que você está dormindo, então ele te acorda. Uhum. Balança, como é que chama? O assento do carro, ele trepida para você tomar um susto e acordar. Tem milhões, mas como eu falo, o celular, que é uma coisa mais, vamos dizer, divulgada e que todo mundo usa, dizem que tem mais celular no Brasil do que a própria população, o celular é um sensor. É um sensor que diz onde você está, é um sensor que te habilita a pedir um táxi, é um sensor que te possibilita você entrar na internet e descobrir o restaurante, é um sensor que ele, quer dizer, passou de ser um sensor, virou quase um computador que te habilita a você fazer compras, pagamentos, internet bank, blá, blá, blá. O que, que você tem na mão? Você tem, além de um sensor, você tem um computador, você tem tudo. Então, esta evolução de tecnologia que o próprio celular, que é a coisa palpável para nós, isso é um exemplo de que, como é que essas tecnologias hoje evoluem. E, obviamente, que o seu celular também é um ponto de acesso para os hackers entrar e roubar suas coisas.
Quando você falou agora há pouco sobre o manuseio de um simples Word, fazer um texto, parece que você direcionou para mim também. Às vezes eu apanho, tem muita ferramentinha ali que você não sabe, nunca utilizou.
Aí eu te pergunto, por acaso você já tentou ver um curso de Word por
Pois
você?
é. A gente aprende aos trancos e
Não,
barrancos.
é trancos e barras. O que
É.
que isso significa? É o tal do plug and play. Hoje a geração é assim, bota para funcionar e eu vou mexendo e vai aprendendo no, no, na, na, dando cabeçada. Enquanto se parasse, sei lá, um dia antes, antigamente a gente falava assim, você não leu o manual, como é que. Eu sou velho, né? Então eu posso falar, você não leu o manual? Não tem manual hoje em dia. O próprio carro hoje em dia não tem manual. O próprio carro não tem mais manual. Ele tem lá um site, você vai lá e entra no site, o próprio carro, pela sua tela, ele vai dizer o que você tem que fazer, não tem mais manual. Então você tem que aprender a utilizar essa tecnologia para viver mais fácil. E tem gente que fala, poxa, meu carro está pitando aqui, eu não sei como é que tira esse bip aqui, porque ele está me dizendo que tem alguma coisa. Essas coisas. É o nosso aprendizado diário. É muito engraçado. Você falou que eu tenho 25 anos de experiência no mercado. É um pouquinho mais, viu? É um pouquinho mais. É muito mais que isso. Pode pôr mais 10 anos aí fácil nessa história. Então, eu vi passar muita coisa. E a tecnologia, para definir melhor, ela é um espiral ascendente. Você passa pelas mesmas tecnologias, porém elas são melhoradas. Né? A inteligência artificial, ó, todo mundo fala inteligência artificial, tem mais de 50 anos esse troço, essa tecnologia. E ela está melhorada agora. Os próprios computadores, é tudo uma evolução natural, passando pelos mesmos, vamos dizer assim, definições, porém elas são melhoradas. Então há um crescimento da tecnologia. Por isso que eu falo que é uma espiral em crescimento, né? Você passa pelas mesmas coisas. Ah, você tem aqui a cloud. A cloud já existia. Existia como? Não, existia no passado de outro jeito, mas agora com a internet ficou mais fácil. Virtualização era uma coisa que hoje, né? Então, existem muitas coisas para se falar. Isso aqui, eu volto a dizer, é uma coisa que está no dia a dia meu, pelo menos, nosso dia a dia, uns mais adeptos à tecnologia, outros menos adeptos. Tem gente que fala, não quero, tenho medo. Eu conheço gente que não usa celular direito porque tem medo, não gosta. Isso daí não é que não gosta, é o medo do novo. É o medo do novo que tem a gente que. Eu me lembro quando eu era da área financeira, quando as primeiras caixas eletrônicas, que a gente chamava de ATM, né, os primeiros caixas eletrônicos. Tinha gente que tinha medo de entrar no banco e mexer no caixa eletrônico, achando que aquilo lá ia sair voando para o espaço, qualquer coisa do tipo. Ah, isso aí. A gente vive e absorve tecnologia sem perceber. Isso é um dia a
Presidente,
dia.
avaliando aqui a função da ABINC, a responsabilidade dos governos e essa ingenuidade baseada também na ignorância por não conhecer, seria interessante que nas escolas, a partir de uma certa classe, tivesse obrigatoriamente também a aula de tecnologia aberta e obrigatória?
Quando nós, aqui na ABINC, participamos do Plano Nacional da Internet das Coisas, isso foi começou em 2016, e o plano foi assinado em 2019, nós da ABINC participamos, eu pessoalmente estive várias vezes em Brasília, ajudando a escrever esse plano, dando palpites, ajudando a escrever também é muita pretensão, dando mais palpite, né? E uma das coisas que a gente sempre falava que era. Como é que nós vamos formar mão de obra para absorver essas tecnologias? Então, um passo que hoje eu falo com bastante clareza, se a gente não tiver um ensino básico, para que as pessoas comecem a entender, principalmente o que a gente chama de disciplina dura, a disciplina dura é uma matemática aí. Que a pessoa consiga ter raciocínio e aí não vou dizer raciocínio lógico, mas vamos dizer que seria por aí, você não consegue dar sequência a um ensinamento. Isso é uma coisa fundamental. Ou a gente cria esta base para depois crescer. A demanda hoje de vagas que existe na área de tecnologia no Brasil, eu diria que está acima de 400 mil vagas disponíveis. Isso é muita vaga, é muito emprego disponível e que não consegue cobrir porque o pessoal não tem capacidade nem de fazer 2 + 2 ou escrever um texto. Há uma atrofia dentro desse ensino básico e o governo, sem dúvida, do jeito que você falou, tem que dar esse incentivo de tecnologia, mas tem que dar a infraestrutura básica, senão não vai para frente. O que, que adianta eu falar de um sensor se... Eu vou te dar um exemplo, vai. Aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro, foi o dia de São Paulo, feriado. A empregada da minha mãe, jovem, não vou dizer, uma jovem, tem 30 e poucos anos, não foi trabalhar, óbvio, porque era feriado. E perguntando, você sabe por que foi feriado? Não, eu não sei por que é feriado, foi de 25 de janeiro. Ela não sabia que era a Fundação de São Paulo. E conhece, tem celular do último modelo, sabe dos TikToks da vida, sabe? Mas não tem conhecimento de um feriado, que ela não se interessou nem querer saber por que era feriado. Começa por aí. A falta de interesse de querer conhecer. Então, há uma, que eu costumo dizer, há uma atrofia, né, no pessoal. E aí, a gente chama, né, a alfabetização digital. Está faltando isso. Você alfabetizar o pessoal digitalmente. Quer dizer, como é que eu vou ensinar essa pessoa a procurar determinadas funções, por exemplo, de um Word, né? É a alfabetização digital. Está faltando, sem dúvida, isso, e cada vez vai ser pior se não tomar atitude imediata no Brasil.
Presidente,
Atitude.
para
Eu não
encerrar.
gosto nem falar isso daí, porque acaba indo para um lado que eu sou meio radical nessas coisas, porque eu fico abismado de ver como é que a gente não evolui. Um país desse tamanho, com um potencial enorme, e a gente não evolui. Bom, vamos lá.
A gente sente em alguns momentos uma certa indignação nas suas palavras, porque realmente temos que evoluir, né, professor?
Nós temos tudo para evoluir. Nós temos tudo para evoluir. Você vê que tem gente capacitada, mas não faz porque não tem incentivo. Aliás, o governo tem incentivo e o pessoal não sabe onde buscar esse incentivo. Você tem as startups que estão aí tentando fazer e morrem na praia porque não conhecem, não sabem, não tem incentivo do governo por um lado, mas não sabem procurar o um incentivo do governo. Então, é um balaio de gato, é uma torre de Babel, no fundo, que está faltando a gente falar assim: olha, pessoal, por que que nós perdemos tantos cientistas no Brasil? É uma pergunta que você deveria fazer: por que que nós estamos perdendo cientistas que vão estudar fora, que vão fazer? A própria universidade, com raras exceções aqui no Brasil, deveria ser um polo de mentes brilhantes sendo gerada lá o tempo todo. E não é isso que acontece. Não é isso que tem no Brasil. E aí você fala que eu fico indignado? Não, porque, como eu falei, eu sou bem velho nessa história de tecnologia e não vi nenhuma evolução, como eu vejo ter evolução nos outros países. Quando você pega e vê que um país como a Finlândia é um polo de tecnologia muito grande, você fala assim: Finlândia? Alguns não sabem nem o que é onde fica. E lá é um polo violento, né? Eu não vou falar dos Estados Unidos, porque aí também não é o caso. Mas quando você vê Finlândia, Islândia, Austrália tem bastante coisa boa, por que que o Brasil não pode ter? Aí você vai para a América Latina, Chile estava indo muito bem, agora caiu um pouco. Nossa, Quando eu fiz como é que chama? Um webinar junto com o pessoal da América Latina, e estava o pessoal do México, da Colômbia, do Chile, e eu estava falando sobre a internet das coisas no Brasil, que nós fizemos, o Plano Nacional, os caras falaram, pô, o Brasil está sempre na nossa frente, tá. Aí eu mostrei o que a gente está fazendo. O México já fez o que nós fizemos, criou uma BINC no México e está na nossa frente, em termos de incentivo do governo e tudo mais. O México, que é nossa, né? E nós estamos para trás.
Professor,
Mas.
quando se fala em estelionato virtual, os sistemas bancários, essas propostas, né, para buscar suas informações, para clonar informações, quais são as vítimas mais vulneráveis? Porque tem idosos, tem crianças, mas é de uma forma geral, professor?
Eu vou usar uma palavra um pouco dura. É pela ignorância digital. O velho, por razões óbvias, não conhece totalmente a coisa, né? Então, como eu falei, tem as pessoas mais idosas são mais vulneráveis porque não têm o conhecimento total. Os mais jovens, porque são ansiosas e são, às vezes, ignorantes em determinadas situações e caem no, na história do. Da facilidade. E o brasileiro tem muito disso de querer ficar rico rapidamente. Então ele vê uma oportunidade para fazer tal coisa que ele vai ganhar dinheiro e no fundo ele está entrando num balaio de gato onde que ele vai perder dinheiro e não ganhar. Então tem tudo um pouco, né? Mas o básico é falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento é uma das razões mesmo que levam o pessoal a ter o estelionato. Então você fala assim, olha, ele recebeu uma mensagem dizendo que você tem um dinheiro para resgatar no banco. Bom, não existe, é mágica. Peraí, por que que tá, tem um dinheiro no banco para eu resgatar? De onde caiu isso? É o mínimo que você devia pensar. Não, opa, legal, tem um dinheiro, eu vou entrar no link, no seu, pô, acabou, perdeu todos os seus dados, porque o cara já roubou todas as informações que você tinha, seja no computador, seja no celular. Então há vamos dizer assim, uma ingenuidade, mas ao mesmo tempo, em determinados casos, não estou dizendo que são todos, esse misto de ganhos fáceis, né? Ah, agora vou ter uma viagem com os pontos, não sei daqui, eu vou pegar esses pontos. Ah, caí, há pouco tempo saiu agora uma reportagem que o cara que comprava ponto está esperando a viagem dele até hoje. Por quê? Porque foi ludibriado numa situação de um site que foi, o cara foi, é aquele negócio, né? Ele te dá um pouquinho, você experimenta, gostou, depois, quando você pensa que você vai fazer mais, ele já tomou tudo que é seu. Então, tem muita sem vergonha. Isso, como eu te falei, tem um lado bom e tem um lado ruim. O pessoal tenta fazer o lado ruim o tempo todo e se aproveita, seja na. No celular, seja no computador, ou seja na saída de um banco, quando o velhinho sai, saca o dinheiro da aposentadoria, quando ele sai, o cara pega ali na porta e rouba. Então você tem de tudo. Você
Professor
tem de tudo.
Paulo José Spaca Querque, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, nos alertando sobre os perigos da internet, porque todo cuidado é pouco. Que saibamos aproveitar essas suas explicações e que possamos, né, buscar informação através de cursos, que sejam eles básicos, mas que pelo menos já é uma atitude para que a gente não caia em golpes também. Nosso muito obrigado, professor. Excelente trabalho para vocês. Que seja um ano de avanços nessa área também. Que o governo faça a sua parte. Que as pessoas também se preocupem mais em não cair nesses golpes, nesses milagres que acontecem naquela internet afora.
Exatamente, os milagres, achando que é um milagre. Eu tenho o maior prazer de ter falado, tive o maior prazer de falar com vocês, estou sempre à disposição no que vocês precisarem. Foi muito gostoso esse bate-papo e eu espero ter ajudado algumas pessoas a entender um pouco esse lado de segurança. E dizer que dia 7 agora, né? 7 de fevereiro, é o Dia Internacional da Internet Segura. E existem no sites que falam sobre isso daí, onde tem cursos gratuitos. Então, um pouco de curiosidade, um pouco de conhecimento está lá à disposição, tá bom? Forte abraço para vocês, muito obrigado. E, como você mesmo falou, vamos torcer para esse ano ser bastante promissor para todo mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente, professor. Obrigado, forte abraço. Amanhã, Dia da Internet Segura, que celebra a 20ª edição global e a 15ª realizada no Brasil. Então tá aí, né? Todo cuidado é pouco, já falei, repito. Vamos pensar, avaliar cada mensagem, cada proposta, cada ícone para a gente clicar aí, para não cair aí em armadilhas, que é o que não falta na internet. Intervalo rápido e a gente retorna já já.